Bom dia! Quinta-feira, 16 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um novo episódio estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje nós vamos falar sobre a venda da S Brasil à Auren, empresa controlada pelo Grupo Votorantim e pelo Fundo de Pensão Canadense CPPIB, em um negócio de até 7 bilhões de reais. A gente tem ainda uma decisão bem importante do Tribunal de Contas da União, o TCU, em relação ao subsídio para fontes incentivadas, novidades na troca de comando da Petrobras, aposta da Eneva em leilão, além da agenda de hoje, que tem as últimas teleconferências sobre resultados de empresas deste trimestre e anúncio de investimento de Itaipu, dessa vez no setor de energia. Bom, como a gente tem feito nas últimas semanas, começamos com uma atualização da situação energética do Rio Grande do Sul, que vem gradualmente melhorando, felizmente. Segundo o boletim do Ministério de Minas e Energia de ontem à noite, 10 mil unidades consumidoras recuperaram o acesso à energia elétrica entre terça e quarta-feira, mas ainda há cerca de 260 mil consumidores sem energia no estado. A grande maioria desses consumidores está sem acesso por interrupção do serviço por motivos de segurança ou impedimento de acesso, e apenas um município está totalmente sem energia elétrica, fica na área de concessão da RGE, que é da CPFL. Então, isso significa uma melhora, porque até ontem eram dois municípios totalmente desconectados. Ainda devido às inundações, segue desligada a subestação Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, deixando de fora, então, da operação 16 importantes linhas de transmissão. Mais de 4 mil trabalhadores seguem empenhados em realizar os trabalhos para recuperar o suprimento energético no Rio Grande do Sul. E o Ministério de Minas e Energia se reuniu ontem com a ABRAT, que é a Associação das Empresas de Transmissão de Energia, para estabelecer um plano emergencial para acelerar o retorno dos equipamentos de alta tensão da rede básica do estado. A gente continua acompanhando e torcendo para que a situação melhore o quanto antes e cobrando, é claro, mais empenho de todos em relação às medidas necessárias para conter a emergência climática e evitar novos desastres que podem ser ainda mais graves. Mudando agora de assunto, vamos falar sobre um negócio que concluiu uma história que começou há mais ou menos 25 anos. A Auren anunciou ontem à noite que fechou com a Americana S um acordo para comprar o controle da AS Brasil, uma transação que envolve um prêmio de 18% em relação ao preço de fechamento das ações da AS Brasil de ontem, podendo envolver aí um desembolso de até 6,95 bilhões de reais. A gente ainda não sabe qual vai ser o desembolso, porque os acionistas da AS Brasil vão poder escolher entre três formas para receber pelas suas ações. Então, a escolha do acionista depende muito da sua aposta no futuro da empresa combinada. Se você acha que essa empresa vai destravar valor e vai ter potencial de valer ainda mais, você não vende agora. Agora, dependendo da sua necessidade de caixa ou do seu interesse em continuar investindo, você pode optar por receber neste momento. Como que vai funcionar, né? A AS Brasil vai ser incorporada, a princípio, pelo menos, como uma subsidiária integral da Auren. Os atuais acionistas da AS Brasil ou vão vender as suas ações em troca de dinheiro ou vão receber uma fatia em dinheiro e outra em ações da nova Auren turbinada. Na opção 1, o acionista recebe 90% do valor em ações e 10% em dinheiro. Na opção 2, 50% em dinheiro e 50% em ações. E na opção 3, recebem a totalidade do valor em dinheiro. Essa foi a opção escolhida pela Americana S. É claro, porque a empresa quer sair do Brasil, então ela não vai continuar sócia de uma empresa como minoritária. E aí, com isso, a S estima que vai receber aí cerca de 640 milhões de dólares. A Votorantim, por sua vez, que é uma das donas da Auren e ela tem 4% da AS Brasil. Então, ela escolheu a opção 1. Ela vai receber 90% em ações e 10% em dinheiro. Por isso que a gente ainda não sabe quanto exatamente que essa transação vai envolver, qual que vai ser o desembolso, mas naquele cenário em que todos os acionistas escolhessem a opção 3 para receber 100% em dinheiro, Aí o desembolso seria os quase 7 bilhões de reais. Os próximos passos do negócio envolvem aí obtenção de aprovações regulatórias, convocação e realização de assembleias de acionistas das duas empresas, que precisam aprovar oficialmente o negócio, e a conclusão desse negócio que a Auren projeta para outubro deste ano. E aí, a nova Auren vai ter 8,8 gigas em capacidade instalada 100% renovável, e isso coloca a empresa, segundo a própria Auren, como terceira maior geradora do Brasil. O valor de mercado vai ser de quase 31 bilhões de reais e a Auren já espera capturar 1,2 bilhão de reais em sinergias corporativas, além de enxergar sinergias operacionais e financeiras com potencial expressivo no curto prazo. Tudo isso ajuda a explicar o prêmio que a Auren está pagando pela S Brasil, apesar da empresa estar com uma dívida expressiva e cara neste momento, né? A S Brasil, ela fez um plano de crescimento bem ousado, assim, bem agressivo nos últimos anos, né? Desde 2016, 2017, ela tem investido e isso faz parte ali da sua estratégia para diversificar os seus ativos, porque a S, quando ela chamava S Tietê, num passado não tão distante, a empresa era 100% hidrelétrica. Quem tinha contratado essa empresa no começo era essa Eletropaulo, que era do mesmo grupo, então estava tudo bem. Aí quando venceu esse contrato, a SGT começou a vender a energia das hidrelétricas no Mercado Livre, mas o GSF sempre tomou uma boa parte ali da rentabilidade da empresa. E aí por conta do risco, né, relacionado ali ao GSF, que para quem não sabe o que é, a gente chama de risco hidrológico e é basicamente ali um desconto que hoje em dia a gente tem que fazer porque as hidrelétricas não geram mais tudo que elas poderiam gerar. Sempre tem alguma coisa que desconta ali, pode ser deslocamento por conta de falta de chuvas ou deslocamento por conta de acionamento de outras usinas, até mesmo as usinas renováveis, mas a hidrelétrica dificilmente ela recebe pela venda de 100% da energia que ela teria para gerar. Então, com esse desconto, a ES começou a investir em diversificação de ativos. E aí ela cresceu bastante com eólica, principalmente solar em menor porte. Só que para isso, ela capturou bastante dinheiro, fez muitos negócios, a ES foi inovadora, ela fez os primeiros contratos ali de venda de energia renovável no Mercado Livre. Ela foi uma das primeiras também a inovar ali naquele modelo que a gente fala de associação de autoprodução com a energia incentivada, né? Pegando aí, garantindo aí para o consumidor, para sua contraparte, o desconto pelo uso da rede e isenção de encargos. Então, ela fez bastante coisa interessante, só que também se endividou. E aí, o problema é que a empresa estava esperando uma janela de mercado para poder renegociar a sua dívida. Só que essa janela de mercado parece que não chega. Então, ela continua trocando dívida cara por dívida cara e sempre de curto prazo. Até no último trimestre, a situação tinha melhorado um pouco, mas ainda assim, a ES mantinha aí essa tentativa de fazer essa renegociação da dívida. E, ao mesmo tempo, a Americana ES começou a vender o seu controle no Brasil. Então, a empresa ficou numa situação bastante complexa. É uma combinação de fatores, porque para a ES Americana, a ES Corporation, a AES Brasil ela representava um lucro relativamente pequeno, porque é uma empresa não muito grande, ao mesmo tempo em que a dívida de quase 10 bilhões de reais fazia com que a Americana consolidasse uma dívida expressiva no seu balanço sem ter a contraparte do lucro, né, expressivo também para colocar no seu balanço, principalmente quando convertido em dólares. Além disso, o Brasil também não oferece mais os retornos de antes para os investimentos. É mais difícil hoje em dia você colocar projeto novo agora, então as empresas estão num momento ali de um teto de crescimento em renováveis, pelo menos neste momento, né? Mais para frente, é claro, a gente sabe que vai voltar a crescer, mas no curto prazo está mais difícil fechar novos PPAs e viabilizar novos investimentos em geração renovável. As margens estão mais apertadas para quem está conseguindo fazer isso. E nos Estados Unidos, a situação está muito atrativa, porque a gente tem, principalmente por conta do IRA, que é o Inflation Reduction Act, o governo americano está subsidiando muito, tanto que a gente tem empresa brasileira investindo em ativo de geração renovável nos Estados Unidos. É o caso da Serena, antiga Ômega. Decidiu investir lá porque aqui a rentabilidade está comprometida e lá você tem incentivos, né? Ao mesmo tempo, para a Auren, é um negócio que faz muito sentido, tem muita sinergia. considerando os números das empresas de 2023, o EBITDA combinado seria de 3 bilhões e meio de reais. O que é o EBITDA? É uma sigla para lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, que nada mais é como uma proxy do caixa da empresa. Então, é uma empresa que circulou 3,5 bilhões de reais no caixa ano passado, é um valor alto, e a geração de caixa, a gente sabe que ajuda a pagar a dívida, quanto maior, maior a capacidade de pagamento da dívida, até porque muitos desses projetos foram financiados na modalidade de Project Finance, que é aquela modalidade que você paga a dívida com caixa do próprio projeto. E aí, a Auren aposta que, com isso, com a combinação de todos esses fatores, ela vai reduzir rapidamente a dívida da empresa e vai conseguir manter a sua capacidade de pagar dividendos com recorrência, e isso é atrativo para o investidor que está na empresa. Além disso, a situação ali, a Auren, ela vê sinergias corporativas, ou seja, a AES Brasil, ela tem uma gestão que é muito elogiada no mercado, inclusive, mas, obviamente, numa transação como essa, a gente vai ter mudanças, né? Então, quando a empresa for absorvida, a Auren vai enxergar ali onde que ela pode cortar gastos, onde ela pode otimizar. E o passado das empresas é muito próximo, eu vou falar disso agora. Então, existem um potencial de sinergias muito grande. Nos bastidores da transação, o que a gente apurou? Que muitas empresas chegaram a avaliar a AES quando a Americana colocou o controle à venda, só que a Auren foi a única que apresentou uma proposta. E o tempo que elas levaram para chegar a um acordo foi normal, considerando todo o sigilo da transação. Uma condição muito importante era o sigilo do negócio. A AES Corporation exigiu que a AES Brasil ficasse totalmente de fora dessa operação. E isso foi possível por conta dessa cautela de todo mundo que atuou no negócio. A PSR apoiou a Auren na avaliação da transação, fornecendo análises dos riscos dos ativos, projeções de tarifa de transmissão, divertimento de geração, tudo muito importante para saber se o valor a ser pago estava adequado. A Auren também foi assessorada do lado financeiro pela Lazard, e a AES Corporation contou ali com o apoio do Itaú BBA e do Goldman Sachs, além do Lefosse no lado do jurídico do negócio, que também foi bem importante. Por que eu disse que esse negócio então retomou uma novela de 25 anos atrás? Alguns de vocês devem se lembrar ou já ter lido sobre o processo de privatização da CESP. Ele começou em 97, só foi concluído em 2018, quando a joint venture do Votorantim com o CPPIB arrematou o último braço da companhia num leilão. Foi uma privatização a conta gotas feita por meio do desmembramento da empresa, então ela começou sendo cindida em várias. Desde 1996. Na época em que o Mário Covas era governador de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, PSDB liderava uma agenda mais liberal de privatizações para reduzir o tamanho do Estado brasileiro, ainda poucos anos após o retorno da democracia no Brasil e da abertura da nossa economia. Em 97, foram vendidos os primeiros braços do que hoje são CPFL e Neoenergia Electro. Em 98, foi a vez da Eletropaulo, hoje Enel São Paulo, e da Bandeirante, hoje EDP São Paulo. A AES estava no bloco de controle da Eletropaulo, passou a ser controladora da empresa em 2001 e, antes disso, em 99, foram feitas mais cisões no que tinha sobrado da CESP. Aí foi a vez de vender, primeiro, a Paranapanema, foi um leilão vencido pela americana Duke Energy, e depois a CESP Tietê, que foi vendida para a AES Corporation. Na época, começou a se chamar AES Tietê, hoje é AES Brasil. Nessa época, a situação econômica do Brasil já estava mais complexa, né? A crise cambial, que alguns de vocês se lembram, começou ali em 98. Isso era bom para as empresas americanas, né? Já que elas tinham a receita em dólar para pagar aqui no Brasil, caía pela metade. Só que ainda havia muito risco nas transações e esses negócios dependiam muito do apoio do BNDES para serem bem-sucedidas. A Votorantim estava nesses leilões, mas não saiu vencedora. No caso da Paranapanema, a Votorantim desistiu de participar do leilão pela ausência de financiamento do BNDES. A AES chegou a depositar garantias, mas recuou. E aí, no fim, a Duke venceu a oferta da Tractebel, que hoje é a Engie, e levou a Paranapanema. Quando chegou a vez do leilão da Tietê, que hoje a gente conhece como AES Brasil, a disputa ficou entre a AES, a Tractebel e a VBC, que era um consórcio entre Votorantim, Bradesco e Camargo Correia. Anos depois, em 2016, a chinesa CTG comprou os ativos da Duke Energy. E aí, a americana Duke Energy saiu do Brasil, a ES continuou a última representante das empresas de energia americanas no país. A ES começou a vender gradualmente seus ativos, primeiro vendeu a ES Sul, a CPFL, hoje a distribuidora faz parte da RGE. Em 2018, vendeu a Eletropaulo para a italiana Enel, e agora está saindo de vez do Brasil ao vender a ES Brasil, que antes atendia como a ES Tietê. Mudando de assunto, mas falando de um assunto de interesse da Auren e da ES, que é a questão do desconto para fonte incentivada. Ontem teve decisão bem importante do Tribunal de Contas da União, o TCU. Contextualizando, no fim do ano passado, o TCU fiscalizou a concessão dos descontos para fonte renovável para projetos enquadrados como incentivados e concluiu que foram concedidos benefícios irregulares para geradores cujos projetos ultrapassem o limite da lei, que enquadra no subsídio parques que tenham entre 30 e 300 megawatts. O TCU entendeu, então, que esse fatiamento dos projetos maiores de 300 em projetos menores de 300 mega foi uma forma de burlar a regra. Por exemplo, eu tenho um parque de 500 mega de potência. Em tese, eu não poderia ser enquadrado no subsídio para lei incentivada. Mas aí eu fui lá e fatiei ele em dois de 250. Isso sempre foi permitido pela regra, e a ANEEL sempre entendeu que isso era possível. Só que o TCU, depois dessa fiscalização que foi feita no ano passado, concluiu que isso era uma forma de burlar a regra, e aí suspendeu a aprovação de novos descontos pela ANEEL e deu um prazo de 180 dias para que a agência apresentasse um plano de ação para aprimorar a regulamentação. Em janeiro, o TCU voltou a falar sobre o tema, porque a ANEEL perguntou, poxa, mas eu não vou poder dar nenhuma outorga? Eu tô cheia de outorga aqui parada. A fila de outorga tá crescendo muito. O TCU falou, não, libero a autorização de outorgas, mas sem a garantia do desconto pelo fio até que essa questão seja regulamentada. E aí fica no risco do investidor. Se ele quiser investir no projeto mesmo assim, é risco do negócio dele. E aí o TCU determinou que a ANEEL avaliasse a aplicação retroativa dos novos critérios para empreendimentos outorgados. E aí, isso acendeu um alerta no setor, aquela preocupação com a segurança jurídica. Só que, importante, o TCU determinou que a ANEEL avaliasse essa aplicação retroativa, quais seriam os riscos e benefícios. E aí, a diretora Agnes da Costa, que relatou esse processo na ANEEL, ela votou refletindo um parecer da Procuradoria-Geral junto à ANEEL, que afirmou que a decisão do TCU não deve retroagir para alcançar as outorgas concedidas até então, enquadradas como incentivadas. Porque, embora essa interpretação anterior tenha sido considerada errada, ela foi respaldada por uma motivação técnico-regulatória. O diretor Ricardo Tilli, porém, pediu vista porque ele discordou do voto da Agnes e ele disse que se a ANEEL entende que não houve ilegalidade nos atos passados, deveria contestar a decisão do tribunal e não acatar para o futuro sem tomar medidas sobre os contratos passados. Na visão dele, a ANEEL teria duas opções. Cancelar as outorgas existentes com desconto. Então, todo mundo que tenha projeto com mais de 300 mega perde o desconto. E aí você muda a regra para todo mundo. Ou a ANEEL não faria nada e contestaria a decisão do TCU. E aí, isso acendeu o alerta maior ainda no setor, né? A questão da insegurança jurídica, insegurança para próximos investimentos. A Abeólica e a Abesolar, que são as associações da fonte eólica e solar, respectivamente, foram ao TCU, então. E ontem, o plenário da corte foi unânime no entendimento de que a ANEEL só deve alterar as regras de enquadramento a partir de novas outorgas. O ministro Benjamin Zingler, que foi o relator do processo original, ele chegou a dizer que é óbvio que a ordem do TCU não obrigaria a mexer no passado, porque isso geraria uma situação de insegurança jurídica e retiraria a estabilidade dos investimentos no setor elétrico. A gente teve ontem também novos desdobramentos sobre a troca de comando da Petrobras. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou ontem, então, a saída antecipada do Jean Paul Prates do cargo de presidente e nomeou a diretora executiva de assuntos corporativos, Clarice Coppetti, como presidente interina até a eleição e posse da nova CEO, que ainda precisa ser confirmada pelos órgãos de governança da Petrobras e também pelo Conselho da Estatal. O Jean Paul Prates esteve na sede da Petrobras ontem no Rio para entregar sua renúncia, conversou com jornalistas, se mostrou bastante triste, né, com a situação, mas falou que a estatal está bem encaminhada e lamentou ali o fim antecipado do seu projeto. O conselho de administração, então, aprovou, né, essa mudança. E a Magda Chambrier, que é a nova presidente da Petrobras, foi indicada pelo governo e deve levar cerca de 15 dias para assumir essa posição, segundo uma previsão que a agência PBR explicou. O portal, que é especializado, né, em óleo e gás e também em transição energética, diz que esse prazo se deve à necessidade de apreciação do nome da Magda Chambriard, que é ex-presidente da ANP, pelos comitês internos da Petrobras. E aí, uma vez que o nome seja aprovado, ela pode ser nomeada conselheira e presidente pelo Conselho de Administração da Estatal. E aí ela vai exercer já as funções até ser confirmada na próxima Assembleia de Acionistas. Em tese, a próxima Assembleia de Acionistas é só em 2025, é claro que pode ser convocada uma antes. Só que aí tem o prazo, né, de 30 dias entre a convocação e a realização. O mercado financeiro reagiu negativamente a essa mudança, até pelo receio de interferência do governo, e as ações da companhia despencaram, mas a gente vai continuar acompanhando para entender o que vai mudar de fato nos planos e na estratégia da Petrobras, que vai focar mais em exploração e produção, provavelmente, na margem equatorial, em refino e também em gás natural. Falando em gás natural, ontem a Eneva fez a teleconferência dos resultados do primeiro trimestre e os executivos apostam que o leilão de reserva de capacidade previsto para o segundo semestre deste ano terá uma demanda de 8 gigas para termoelétricas. É bastante coisa. A Eneva também aposta que as termoelétricas do grupo vão ser despachadas no segundo semestre do ano por necessidade de potência para suprimento da ponta, mas também enxergam chances de despacho por necessidade de energia pela situação hidrológica e o fenômeno climático Laninha, que provocou um abril mais seco neste ano. Falando em gás natural, eu contei para vocês que a gente teve recentemente um curso muito interessante em parceria com o Veirano Advogado sobre comercialização de gás natural no Mercado Livre, né, de gás, que ainda está penando para avançar. E agora em junho a gente vai ter outro curso com os mesmos parceiros, dessa vez transporte dutoviário de gás natural. É bem interessante porque os dutos vão ser usados também para transportar hidrogênio, biometano, biogás. As regras são muito complexas, ainda mais quando a gente compara com as regras de transmissão de energia. Então, não percam esse curso, especialmente se vocês querem atuar em algum desses mercados. As aulas começam no dia 4 de junho, vão ser 3 aulas e as informações estão na descrição deste episódio. Hoje é um dia longo, a gente tem teleconferência da Auren sobre a transação com a S, teleconferência da Equatorial Energia às 14 e da Light às 11 para falar sobre os números do primeiro trimestre deste ano. As empresas estão aí na lista das últimas que divulgaram os resultados do trimestre. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem agenda hoje. É prevista a participação dele numa cerimônia de assinatura de convênio para início da obra de revitalização do sistema de integração da usina de Itaipu. Segundo o Valor Econômico, Itaipu vai investir R$1,9 bilhão na modernização da linha de transmissão de corrente contínua de Furnas, que escoa a energia de Itaipu até os centros consumidores. A gente vai acompanhar tudo, é muita coisa. Semana tá agitadíssima, os minutos estão cada vez mais longos, porque a gente tem muito assunto para falar. Então, a nossa dica é, fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você garante que vai estar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor, tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, porque você passa a receber cedinho, diretamente no seu WhatsApp, todas as notícias, incluindo aí destaques do Diário Oficial da União, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, diversas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!